E vamos para a nossa última etapa da nossa conversa com os autores de Território Metropolitano, Políticas Municipais. Estou conversando com Bernardo Furtado e Cleandro Kraus, do IPEA. Minha pergunta para vocês é a seguinte, vamos falar do automóvel? Vocês estão numa cidade que tem um dos maiores índices de automóvel por habitantes. Maringá tem, por mês, 1.000 automóveis novos entrando na sua frota. A cidade tem um planejamento para 60, 80 mil veículos, tem hoje em torno de 260. Como se resolver isso nas cidades brasileiras? O automóvel hoje é o transporte do brasileiro.
Gilson, nem nas cidades brasileiras, nem nas cidades do mundo. Eu acho que já está ficando mais do que óbvio pelo seguinte. O carro é importante do ponto de vista econômico. Ele tem uma geração de cadeia de valores que os economistas chamam para frente e para trás, né, de autopeças e de serviços, que é relevante para a economia. Mas a grande ideia é o seguinte, você compra o carro, você tem o seu carro para passear com a sua família, para ir no supermercado de vez em quando, no fim de semana. No dia a dia, nas suas tarefas rotineiras, o que tem que imperar é o transporte público coletivo. Isso não é opinião minha, isso é consenso da academia, isso é consenso da literatura, e já está quase, isso é uma mudança recente para os brasileiros, não sei se o Cleandro concorda, já está ficando claro para os cidadãos brasileiros. O que a gente precisa é transporte público coletivo de qualidade. Mas para isso, a gente tem que apoiar esse transporte público. No seguinte sentido, quando a gente coloca o nosso carro na rua e faz a opção pelo carro, a gente enche a cidade e a gente inviabiliza de forma indireta o transporte coletivo público.
Agora, como é que a gente faz quando o transporte público não tem qualidade? Como é que a gente cobra isso? O ano que vem é ano de eleição, por exemplo. Como é que o cidadão faz valer essa pressão dele?
Gilson e ouvintes, tem algumas medidas que são um pouco mais fáceis assim, de implementar no primeiro momento. Né? Inclusive com essa coisa, todos os movimentos, né, a voz das ruas que apareceu a partir de junho desse ano, a primeira queixa em relação à tarifa do transporte público, que não era só isso, evidentemente, mas essa reclamação da qualidade, né? Algumas soluções assim, são um pouco mais fáceis de implementar no primeiro prazo, não são as ideais, mas, por exemplo, reservar faixas exclusivas para ônibus. Bom, a gente tá muito claro que tem uma competição aí entre o carro e o transporte coletivo.
Né? O Maringá tentou se fazer isso, quase trucidaram o poder municipal por causa de criar uma faixa exclusiva para ônibus.
Eu acho que o momento político agora seria adequado de tentar fazer isso, né? Ou de tentar buscar novamente essa solução. Né? Agora, tem toda a questão da educação, do motorista do veículo particular, não entrar naquela faixa, né? Priorizar o ônibus. São Paulo rapidamente conseguiu colocar várias faixas exclusivas e eu acho que isso foi bastante divulgado na imprensa. Né? A melhora do tempo de deslocamento, né? Pessoas, né, que usavam o transporte individual, aos poucos, né, deixando de usar. Ainda não é ideal. Esses ônibus, essa frota vai ter que ser ampliada. Né? A frota que tá rodando ali logo vai dar mostras de que não consegue dar conta desse aumento da demanda. Mas é um processo, vamos dizer assim, interativo, né? Vai melhorando essa situação, as condições para o ônibus poder circular, né? Vai aumentando a frota e assim vai. Né?
Fazer uma espécie de um quebra-cabeça que você vai tendo que montar ele, forçando um pouco as peças até que
encaixe.
Do ponto de vista econômico, Gilson, é muito simples. Ó. Você utilizar o seu automóvel no espaço público, você está tomando conta privadamente de um espaço que é público. Então, em termos de metragem mesmo, metros quadrados.
Sim, sim.
Se a gente colocar assim, 2 carros, né, 10 carros num sinal, ele ocupa o espaço de 2 ônibus. Então, per capita, o motorista individual, ele está ocupando muito mais espaço da cidade e ele tem que pagar por isso.
E nesse espaço cabria mais umas 30 pessoas, né?
Exatamente. Então, olha, ele tem que pagar estacionamento rotativo, tem que ser caro. Ele tem que pagar a gasolina, tem que ser caro. Ele tem que ser cobrado pela poluição que o automóvel dele gera. Então, todo esse tipo, ele está atrasando o ônibus. Então, o fato dele estar no sinal não é o ônibus que está atrapalhando ele. Ele também tem a externalidade, do ponto de vista econômico, de atrapalhar o desenrolar dos ônibus. Então, ele tem que pagar por isso. Nesse sentido, andar de carro é conveniente, é confortável, mas também tem que ser caro, em prol da sociedade como um todo.
Sabe o que eu fiquei pensando agora, você falou isso? Quando esses carros todos, nós tivermos que dar um fim neles, você imaginou a quantidade de resíduo que a gente vai ter? Onde é que nós vamos colocar tudo isso?
Não precisa dar fim neles, né? Põe eles na garagem. Aí vai domingo, passeia com as crianças e tal, vai na casa da sogra no município vizinho, mas para o trabalho, para as coisas do dia a dia, vai de transporte público coletivo. E você lembrou bem aqui no intervalo, tem a questão da bicicleta. Cidades que são planas e com um clima mais agradável, é mais fácil. No Nordeste, essa sugestão fica mais complicada.
Porque eu tava falando do carro, porque agora esses carros vão ficar velhos. Velhos e vão ter que ser descartados. Né? A gente tem uma frota que vai ter o quê? 5 anos de uso, 6 anos de uso, né? Bem menos do que os carros do passado. E aí haja lugar, né? Porque você vai ter uma quantidade imensa de veículos que vão ter que ser dado fim como resíduos. A gente cobra uma taxa, um imposto, para poder retirar o carro das ruas.
Claro.
Comprou, tirou da concessionária, gastou bastante no
com
final.
Com pneus já paga. É assim, não é?
Sim.
Pronto.
E até que tem uma política de resíduos interessante com o pneu. Isso. Senhores, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Conversei com Bernardo Furtado, do IPEA, Cleandro Kraus, do IPEA. Eles são autores de Território Metropolitano, Políticas Municipais por Soluções Conjuntas de Problemas Urbanos no Âmbito Metropolitano. Eles estão no terceiro seminário Segregação e Crescimento Urbano na Região Metropolitana de Maringá, um evento promovido pelo Observatório das Metrópoles no núcleo da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Senhores, muito obrigado.
Gilson, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvintes.